Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 14 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo, capítulo 25, intitulado Evocações. Nesse capítulo, nós vamos estudar as considerações gerais em torno das evocações, espíritos que se podem evocar, linguagem a ser usada com os espíritos. Vamos também entender a utilidade das evocações particulares. Também pergunta sobre as evocações, evocação de animais. É fantástico esse capítulo para a gente colocar as coisas no lugar, né? É verdade? Evocação de pessoas vivas e telegrafia humana. Se Deus nos permitir, iremos estudar todos esses temas. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão e vamos envolver a nossa irmã Aramita para orar para a gente.
Obrigada, Jesus, pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos a compreendermos que através do estudo apenas desenvolvemos a razão, o entendimento. Mas só isso não basta. Ajuda-nos a compreendermos que inteligência sem amor é frieza. Ajuda-nos a entendermos que inteligência sem moralidade é despotismo. Ajuda-nos através dessa leitura, desse ambiente que nos acolhe, que agora temos calma, tranquilidade, para descermos do entendimento, do racional, para o emocional, para manifestarmos a Tua presença através das atitudes, aonde quer que estejamos, em nossas casas, em nossos trabalhos, nos coletivos, nos ambientes comuns. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja.
Muito legal. Então vamos lá. Item 269, considerações gerais. Vamos então entender que o professor Allan Kardec, no século XIX, ali a doutrina espírita estava tomando forma e fazia parte das reuniões da sociedade as evocações dos espíritos. O primeiro propósito que o professor Allan Kardec vai nos falar logo na introdução de O Livro dos Médiuns é o tipo de reunião. Então, uma das características das reuniões do professor Allan Kardec é que era uma reunião séria, porque tinha as reuniões frívolas, aquele grupo que se reunia para ver a mesa balançar, para fazer pergunta, vou casar, né? Tem um ouro em algum lugar, né? Essas perguntas ridículas e, obviamente, o tipo de espíritos que compareciam eram os espíritos frívolos. Mas as reuniões feitas pelo professor Allan Kardec eram reuniões muito sérias, perguntas sérias, com um propósito muito sério. E ele realizava as evocações. Então, vamos lá? Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, comparecer por meio de evocação. A palavra evocação, a origem dela é do latim evocatio. Pensam algumas pessoas que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível que se espere por aquele que queira comunicar-se. Segundo alegam, quando chamamos determinado espírito, não podemos ter a certeza de que seja ele mesmo quem se apresenta. Ao passo que aquele que vem espontaneamente, por iniciativa própria, comprova melhor a sua identidade, porquanto, assim agindo, manifesta o desejo que tem de conversar conosco. Então, a ideia do grupo, que era assim, não é melhor não evocar, deixa vir naturalmente, porque aí você chama e de repente pode ser o espírito que...
Se chama é falso, se vier espontâneo é
verdadeiro. É, exatamente. Aí vem o professor Allan Kardec. Em nossa opinião, o professor Allan Kardec nunca vai usar a primeira pessoa, porque é um trabalho coletivo. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos, quase sempre de condição inferior, que não desejam outra coisa senão comunicar-se. Então, olha só, porque é verdade, se nós quisermos fazer uma reunião mediúnica agora, a gente pode fazer. Que tipo de espíritos que virão? De ordem inferior. Por quê? Não foi programada, não houve um preparo, estamos sendo extremamente indisciplinados. Porque não, vamos fazer por quê? Porque a gente quer fazer. Então não é assim. Para quem tem. Vamos ver o que vem. Para quem estuda e para quem leva a sério e respeita essa doutrina, sabe que não é assim. Você chega a uma casa espírita, você vai ser levado a uma reunião mediúnica? Nunca. Se for uma casa espírita séria, não. Não existe reunião mediúnica pública em casa séria. Ah, mas eu frequento sim, mas não é séria. Porque se a casa espírita fosse séria, estaria estudando as obras básicas e saberia muito bem que não se deve fazer reunião mediúnica pública. Quem assim o faz quer chamar a atenção e não tem absolutamente nenhum respeito pela doutrina. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos, quase sempre de condição inferior, que não desejam outra coisa se não comunicar-se. Mas é espírito inferior e quer se comunicar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular é abrir as portas a todos os que queiram entrar. Porque quando você evoca alguém porque você carrega uma intenção. Quando você não evoca, deixa vir o que vier. E a pergunta é, qual é a intenção que está por detrás de tudo isso? Então, nós sabemos que as reuniões do professor Allan Kardec, quando a reunião estava marcada, dia, horário. E ele já previamente em casa fazia todas as perguntas que ele iria fazer aos espíritos. E lembra que na época de Kardec, o que se mais utilizava não era a psicofonia, era a psicografia. Então se fazia a pergunta e se respondia através da psicografia. Numa assembleia, não dar a palavra a pessoa alguma é deixá-la livre a qualquer um. E sabe-se o que daí pode resultar. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós, os evocadores. Chamando pelo nosso desejo, impomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um apelo direto, muitas vezes um espírito não terá motivo algum para vir confabular, né, conversar conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Então, o professor Allan Kardec nos orienta a realmente fazer a evocação. Mas é Martina, nas reuniões mediúnicas nós não fazemos a evocação. Meus irmãos, quando a gente fala em evocação, a gente não pode pensar que é apenas palavra. O pensamento prévio já é uma evocação. Então, as nossas reuniões que são realizadas dentro das instituições espíritas são reuniões de desobsessão para atender espíritos sofredores, espíritos que estão em processo de sofrimento, que desencarnaram, que estão aí numa agonia, com ódio, com isso, com aquilo outro. Então, a reunião mediúnica já é uma evocação, porque quem vai para o trabalho já vai se predispondo a auxiliar esses espíritos. Então, o trabalho da desobsessão é atender espíritos sofredores. Difere da reunião que o professor Allan Kardec fazia, que era uma reunião de estudo e pesquisa. Daí o termo ciência, porque a doutrina é uma ciência, porque ela é resultado de observações. Entende? Cada uma dessas duas maneiras de agir, evocar ou não evocar, tem suas vantagens e só haveria desvantagem se uma delas fosse excluída de modo absoluto. Então, ele está dizendo que as duas estão, que só uma está certa? Não. É isso, olha. Cada uma dessas duas maneiras de agir tem suas vantagens, tanto evocando quanto deixando vir natural. E ele diz: aonde haveria aí uma desvantagem? Se uma delas fosse excluída de modo absoluto. Não pode evocar. Ou não pode deixar de evocar. Olha como ele é um ser. Por isso é que o Camille Flammarion chamava o professor Allan Kardec de o bom senso encarnado. Né? Ele é o bom senso encarnado, aquele poder. Como ele prefere evocar, ele poderia dizer, o melhor é evocar. E abrir mão do não evocar. Ele disse, não, os dois têm o seu valor. Aí ele vem agora. As comunicações espontâneas não apresentam qualquer inconveniente, desde que se tenha domínio sobre os espíritos e não se permita que os maus tomem a dianteira. Não tem problema nenhum, não. Desde que... Ou seja, ele já mostrou aqui um perigo. Dois perigos. Qual é o primeiro? Desde que se tenha domínio sobre os espíritos e não se permita que os maus tomem a dianteira, que comanda a reunião todinha. Então, é quase sempre vantajoso aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis quando você não evoca. Porque quando a gente estuda com a Mita e com a Carla lá a obra Revista Espírita, Kardec faz as evocações e tem alguns espíritos que dizem bem claro que eles não queriam vir. Que eles estavam ali, uma força o atraiu, que eles estavam ali obrigados. Por isso é que o Kardec está dizendo assim, então é quase sempre vantajoso aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento. E dessa maneira se pode obter coisas até admiráveis. Falando do não evocar. Entendeu? Porque o espírito vai se quiser. No caso de Kardec, ele evocava. E muitas vezes o espírito dizia, eu não queria estar aqui. Eu não queria nem estar respondendo, mas eu estou sendo obrigada a responder. Quantas vezes a gente não se deparou isso na Revista Espírita? E se eles foram obrigados, porque quem coordenava o trabalho era São Luís. Entretanto, continua Kardec, pode acontecer que o espírito, por quem se chama, não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Então, se eu evoco um espírito, de repente o espírito, não vou, não quero falar, ou eu não tenho condições de falar. Então, o que a gente aprende em Revista Espírita? Antes do professor evocar, ele perguntava a São Luís se poderia evocar o espírito tal. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más, tá? De má mesmo. Nas reuniões regulares, ou seja, toda semana tinha reunião, principalmente naquelas em que faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais, porque se tornam trabalhadores, então toda semana, uma vez, naquela hora. Porque a gente tem que entender, gente, que existe uma agenda para os dois lados. Se a gente aqui é ocupadinho, o mundo espiritual é muito mais ocupado. Então, não é na hora que eu quero. Por exemplo, eu faço atendimento com diálogo fraterno. Eu agendo. Eu tenho que agendar. Porque eu tenho que pedir assistência dos amigos espirituais. Eu já falei para você, uma vez eu fazendo um diálogo dentro da casa, o cidadão incorporou. No diálogo. O rapaz tinha tentado cometer o suicídio várias vezes, estava inclusive com os pulsos ponteados. E na metade da conversa o rapaz incorporou, o espírito olhou para mim, disse como ia matar o rapaz, porque ele iria matar o rapaz. Eu não se deve, porque eu estava sozinha na sala, mas eu me atrevi e perguntei por que ele estava querendo matá-lo, se ele estava vivo. Perguntei primeiro se ele estava vivo, né? Ele estava vivo. Não entendi sua pergunta. Estou perguntando se você está vivo. E ele disse, quando eu estou com ele, eu estou. E quando você não está com ele? Eu estou na caverna. E é interessante que a gente estuda, né? E aquele rapaz nunca não frequentava centro espírita. Eu fico nas cavernas. E aí ele diz assim, lá pelas tantas, ele diz, mas o que eu queria mesmo era te matar. Mas uma força me segura. E eu percebia realmente que ele estava naquela posição, sentado ali na cadeira, como se tivesse amarrado os braços dele, porque ele ficava contido para trás. Agora você imagina eu me arvoro a fazer um diálogo fraterno sem marcar, na hora que der na teia e em qualquer lugar. Tô doidinha, né? Então eu não sou Jesus Cristo. Nem Emmanuel e nem Bezerra de Menezes. Eu sou um espírito da terceira ordem. Em Manaus. Só Deus sabe a força que eu faço para não matar muita gente. Porque eu estou em luta. Não é verdade? Porque o povo acha, gente, o fato da gente estar aqui estudando, falando, que a gente é um espírito superior, que a gente vive zen. Eu não sei quem enfiou isso na cabeça. Eu sempre digo, todos nós que estamos aqui na Terra somos espírito da terceira ordem. Então a tia Conceição também tem raiva, a tia Conceição também chuta o pau da barraca, a tia Conceição também fica de mal, porque eu estou no processo de aprimoramento. Se eu fosse um espírito puro, vocês têm certeza que eu já estaria em Júpiter. Mas eu não ficaria aqui, não. Ah, fico, não. Entendeu? Então, todos nós estamos em processo de burilamento. Então, logo, a gente tem que se preparar. Aqui, a gente, toda sexta-feira, estamos reunidos no horário tal e tem assistência espiritual. Quem trabalha aqui direto com a gente sabe que, às vezes, eu estou totalmente mediunizada. Porque eu mesmo vou ouvir depois e digo, nossa, que legal, deixa eu copiar isso aqui. O Evangelho no Lar, pelas dificuldades que a gente tem passado, quando eu termino, eu estou em transe. Porque o coração está dilacerado. Mas a gente consegue fazer o trabalho, porque o trabalho é do Cristo, não é da Conceição. Então, programação. Programar. Horário tal, dia tal, vou fazer um diálogo fraterno. Dia tal, horário tal, reunião mediúnica. Vou me preparar para dia tal, estudo em grupo. Vamos nos preparar para isso, porque a espiritualidade tem uma responsabilidade muito grande, que não é com 5, com 6. Quantos nós temos inscrito no canal? Tem noção quantas pessoas envolvidas recebendo o consolo do Cristo? Então não é por mim, pela Mita, pela Lisbra, é pelo coletivo. É pelo coletivo. Então é um trabalho muito sério. Então os espíritos têm agenda. Eles sabem que dia tal, horário tal, temos gravação. Os superiores. Até os inferiores têm agenda.
Deve estar toda hora aqui.
É. Doido para se comunicar. Doido para se comunicar. Mas até eles, basta a gente ler um pouquinho a obra Libertação, para a gente ver a organização de Gregório, né? Até eles. Continua. As comunicações, então, espontâneas não apresentam qualquer inconveniente, desde que se tenha domínio sobre os espíritos e não se permita que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre vantajoso aguardar boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento. E dessa maneira se pode obter coisas até admiráveis. Entretanto, pode acontecer que o espírito, por quem se chama, não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Comentamos. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. De má. Nas reuniões regulares, principalmente naquelas em que se faz um trabalho continuado, existem sempre espíritos habituais que ali comparecem sem que sejam chamados por estarem prevenidos em virtude da própria o quê? Regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição, uma proposta, uma sugestão, ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis. Por quê? Quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, que por certos hábitos que eles são peculiares, particulares, né, no momento ali da escrita. Então, um movimento, uma batida, da forma de escrever mesmo do Espírito, que a grande maioria era psicografia. E a linguagem com que se fala, que se identifica, né?
Isso a gente vê, tia, em vários passagens da Revista Espírita, quando ele diz, né? Ah, o espírito de um médico se comunicou para dizer que era isso mesmo. Me lembrei dessa passagem agora. E aí o Kardec pergunta se ele estava na reunião. Ele disse, eu venho constantemente aqui, que eu aprendo muito com vós.
É.
Então eles vão lá também para se instruir.
Para aprender,
né?
Para instruir. Pois, a gente faz aqui uma reunião. Você acha que não tem espíritos aqui aprendendo junto com a gente?
Claro que tem.
Dia tal, horário tal, temos uma reunião. Assim, assim, vamos levar alguns corações que estão aqui presentes para também aprenderem. Porque o fato de você estar no mundo espiritual, isso não garante que você sabe tudo. Se um aqui sair daqui do corpo, vai chegar no mundo espiritual, vai saber o que sabe aqui. Até tomar consciência da realidade, dependendo do seu grau de evolução. Então, tem quantas pessoas no desencarno sem saber o que é espírito? Sem saber de mundo espiritual? A grande maioria, gente. A grande maioria.
O Júlio vai estudar lá na FAP?
O Julinho, que fofo. 270. Dá para ir?
Sim.
Mais um pouquinho. Quando desejamos entrar em comunicação com um determinado espírito, é de absoluta necessidade que o evoquemos, e aí está lá no item 203, as evocações, se ele pode vir. A resposta é geralmente sim, ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes entra diretamente no assunto, respondendo com antecedência as perguntas que lhe queiramos fazer. Porque quando Kardec evoca um espírito tal, ele já previamente tem as perguntas. Quando ele estava fazendo as perguntas na casa dele e pensando no espírito que ele queria evocar, isso já era uma evocação. Pensou, evocou. A gente acha que evocar é falar, evocar é pensar. Nós vamos encontrar na obra de André Luiz, agora me perdoe, não sei se foi no Mundo Maior, ou se a gente vai estudar agora nos Missionários da Luz, eu não me lembro, Augusto me lembra, em que estava tendo, eu acho que no Mundo Maior, estava tendo um velório. E no velório começaram a falar de um cidadão que... É Obreiros? Obreiros, obrigado. Nosso Augusto está falando Obreiros. É Obreiros, minha filha? Minha filha Narumi também está confirmando. Na obra Obreiros da Vida Eterna. Está tão inteligente essa menina. Aí... Lá no velório, as maricotas fofoqueiras começaram a fofocar sobre a vida de um cidadão que tinha morrido. Gente, foi impressionante a cena. Porque eu estou ali lendo e a gente vai vendo os quadros, né? Quando elas começaram a falar, o espírito imediatamente se aproximou delas. Eu não fiz isso, eu não sou assassino. Aí uma começa, nossa, estou sentindo assim um mal-estar, né? Vamos sair um pouco daqui. Já era o espírito. Porque quando você fala, já evocou. Pensou, evocou. Pensou, evocou. Por quê? Porque quando a gente está encarnado, a gente se comunica aqui pela fala, entre aspas. Porque às vezes não precisa falar. Às vezes você fala uma coisa e pensa outra, e a gente capta tudo. E à medida que a gente vai desenvolvendo a mediunidade, a gente capta mais ainda. Às vezes a gente diz assim, meu senhor, eu prefiro não captar. Porque às vezes eu não tenho estrutura, senhor. Mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Mas aqui também. Então, às vezes a gente não consegue captar plenamente, mas a gente tem a emoção do pensamento que o outro teve. Não é vero? É vero. Então, isso em espírito é muito mais rápido. E o pensamento, ele é mais veloz do que a própria luz. Então, é praticamente instantâneo. Então, Kardec estava ali fazendo a pergunta. Então, ele diz, eu estarei na reunião antes dele dizer, eu quero falar com a Lígia. A Lígia já chegou. Olá, estou aqui. Vou responder as suas questões. E já vai respondendo sem ele ter falado. Ele diz aqui, então se ele escreveu aqui foi porque ele viveu isso. Olha o que ele diz. Quando desejamos entrar em comunicação com determinado espírito, é o que eu estou comentando, é de absoluta necessidade que evoquemos. Já foi. Se ele pode vir, a resposta é geralmente que sim, ou estou aqui, ou ainda. Que quereis de mim? Aí é quando ele responde aqui. Às vezes entra diretamente no assunto, respondendo com antecedência as perguntas que ele queiramos fazer. Agora, por que Kardec sabe que ele está respondendo com antecedência? Porque Kardec fez. E anotou, porque ele trazia anotadas as perguntas. Agora, olha isso como prova científica para as pessoas que estavam ali. Porque ele não passou para o médium as perguntas que ele queria fazer. Então, ele chegava com a anotação. De repente, o espírito chegava. O espírito que ele pensou e já começava a responder, porque através da psicografia ia respondendo. Aí depois ele pegava o material da psicografia e o material que ele trouxe. E disse, olha aqui, gente, foi exatamente as perguntas que eu fiz. E Kardec também fazia a pergunta mental. O médium estava ali em transe e ele aqui, ó, mentalmente dizia, fulano, me responda, isso, isso, isso. Sem falar nada. E o espírito respondia. Mas por que ele fazia isso? Porque era experimentação. Era experimentação.
Vários testes.
Vários testes. Chegou a fazer pergunta e colocar no papel, dobrar e colocar embaixo de um objeto qualquer, sem ninguém saber. E às vezes pegar uma folha em branco, dobrar e o espírito respondia, que é a escrita direta. Ele pegava lá a folha e estava lá a resposta. Que é a pneumatografia. Fantástico. Para finalizar, 270. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão, tá? Alguma exatidão. Nas perguntas que lhe façamos, cumpre evitar as fórmulas secas e imperativas de ordem. Eu ordeno que o espírito tal venha aqui, tá? E fórmulas secas, sem absolutamente nenhum sentimento, nenhuma emoção. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, que o espírito está falando de tal, venha aqui. E imperativos, que representariam para ele um motivo de afastamento. Os espíritos se afastam. Me dá ordem. Em que ele pensa que é o quê, né? E ele com essas fórmulas é ridícula. Olha, gente, tem uma coisa que eu tenho horror em reunião mediúnica, é dialogador que quer falar como espírito superior. Senhor Jesus! Eu digo, gente, mas para que essa frescurada? Fala com o espírito como a gente está falando. Quer colocar tom de voz que não existe. Chega a ficar medíocre mesmo. Né? Que representa. Porque as pessoas acham que docilidade está na voz. Docilidade não está na voz. A docilidade está no sentimento. Porque tem cobra que hipnotiza com a voz doce e que te mata por detrás. Desconfie de voz melífola. Às vezes é melhor uma voz seca e dura que tu já te prepara para porrada do que uma voz melífola. Mas é, por quê? Porque como nós, todos nós somos espíritos da terceira ordem, uns mais atentados e outros menos atentados, mas todos atentados, tá? É, tanto é que o espírita, olha gente, espírita em velório é um caso sério. A pior coisa que pode existir é você querer consolar alguém com frases prontas. A pessoa acabou de desencarnar no sofrimento, tu chega lá, Deus sabe o que faz. Ou então, como é que é a outra frase? Tudo acontece na vontade de Deus. E tu não sabe o sofrimento. Mas por exemplo, tu chegar no velório, o cidadão foi esquartejado, e você dizer isso, Deus sabe o que faz. Porque isso são frases prontas que a pessoa não pensa. Por isso que a gente diz, o espírita autêntico, no momento de dor, ele só abraça. Porque não há o que falar. Eu me recordo há muitos anos atrás, um caso gravíssimo que eu peguei de uma jovem, 19 anos, mas que passou, só para você ter uma ideia, para resumir, ela foi sequestrada e teve que viver como escrava, se prostituindo. Essa moça carregava muita dor. Então eu ali com todo o tato conversando com ela. Quando eu usava a palavra Deus, ela se remexia profundamente. Porque ela questionava como que Deus permitiu que isso acontecesse com ela. Você queria que eu dissesse o quê? Você está espiando. Nada é por acaso. Olha, nada é por acaso para acabar com qualquer cão. Então, isso são frases prontas, medíocres e que não tem sentimento nem emoção. Então, se tu não sabes o que falar, porque não tem o que falar, perante a dor do outro, não há o que falar. Só abraça e ora. Porque espírito em velório, pensa um ser antipático. Porque ele quer palestrar.
No dia que a minha mãe morreu...
Ainda diz assim, não chore, não chore, não chore. Você é espírita.
Exatamente.
Né? Não chore, não chore. Para finalizar, gente. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, então convém designá-lo com uma precisão, com exatidão. Nas perguntas que lhe façamos, cumpre evitar as fórmulas secas e imperativas, ou seja, de ordem, que representariam para ele um motivo de afastamento para o espírito. As fórmulas utilizadas devem ser o quê? Afetuosas ou respeitosas. O cidadão é dialogador, aí ele vai ler diálogo com as sombras, ele vai decorar o diálogo ali, que é uma obra de diálogos, né? Eu particularmente não, né, respeito, mas eu acho que tem que estudar as obras básicas, estudar o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, para você entender bastante. Mas vamos lá. Mas a gente percebe quando o dialogador, ele decora palavras, frases, e sem absolutamente nenhuma emoção. Eu digo que uma mais hilária foi um curso que teve, e a pessoa que estava dando o curso dizia assim, olha, você não deve discutir com o espírito vai falando, você diz, está certo mesmo, você está certo, vai concordando. E eu estava com um rapaz que estava treinando diálogo, e ele era do nosso grupo mediúnico. E aí, semana seguinte, reunião mediúnica. E aí vem um espírito através do intermédio da tia, que a tia é médio ostensiva. E aí o espírito dizia, me recordo que essa eu não esqueço, eu sou um desgraçado, eu não valho nada, mereço. E ele foi ali, e aí o dialogador disse, é verdade. Você lembra lá atrás que ele num curso, você não deve discutir com o espírito? Mas, gente, isso é palavras prontas, isso é falta de amor, de sentimento. Então, diálogo com os espíritos é sentimento. Se você não gosta de ser humano, não se meta nisso. Porque espírito são seres humanos. Empatia. Ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito. E, em todos os casos, o evocador deve dar prova da sua benevolência. Então, isso aqui serve para todos os dialogadores, viu, gente? Meus irmãos, foi bom? Se você está aqui no canal e caiu nesse estudo, eu vou lhe dar duas orientações. Primeiro, se pergunte, você já estudou o Livro dos Espíritos? Se não, para que o Livro dos Médiuns vai para o Livro dos Espíritos? Porque você não vai conseguir entender o Livro dos Médiuns se você não ter estudado o Livro dos Espíritos. Tá bom? E outro ponto, se você frequenta a reunião mediúnica e nunca estudou o Livro dos Médiuns, eu falo com toda firmeza, estás em perigo.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
E Então, a reunião mediúnica já é uma evocação, porque quem vai para o trabalho já vai se predispondo a auxiliar esses espíritos. Então, o trabalho da desobsessão é atender espíritos sofredores. Difere da reunião que o professor Allan Kardec fazia, que era uma reunião de estudo e pesquisa. Porque a gente tem que entender, gente, que existe uma agenda para os dois lados. Se a gente aqui é ocupadinho, o mundo espiritual é muito mais ocupado. Então, não é na hora que eu quero. Dia tal, horário tal, temos uma reunião. Assim, assim, vamos levar alguns corações que estão aqui presentes para também aprenderem. Porque o fato de você estar no mundo espiritual, isso não garante que você sabe tudo. Se um aqui sair daqui do corpo, vai chegar no mundo espiritual, vai saber o que sabe aqui. Porque quando você fala, já evocou. Pensou, evocou. De sentimento. Então, diálogo com os espíritos é sentimento. Se você não gosta de ser humano, não se meta nisso. Porque espírito são seres humanos.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos infinitamente a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, que com tanta generosidade, paciência, conduz sempre o nosso estudo. Graça te damos, Senhor. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.